Cascavel, 93,9 FM. CBN, Biolíderança, com Juliano Gazola.
11 horas e 15 minutos no horário de Brasília e agora chegou o momento de nós ouvirmos sexta-feira. Todas as sextas-feiras nós temos aqui às 11h15 um encontro com o professor Juliano Gazola no quadro Biolíderança. O que nós vamos falar hoje, professor? Bom dia.
Bom dia ouvintes da CBN, um prazer estar aqui. Nós vamos fazer um upgradezinho, uma complementação do que nós falamos semana passada, né? Se nem todos lembram, nós falamos os três primeiros sucessos na nossa vida, que foi ali a nossa concepção, o nosso nascimento e o tomar o leite, né? A amamentação, tomar o leite da mãe. E hoje eu vou com uma outra provocação aqui para os ouvintes, que faz parte também da minha análise, da minha súmula psicopatológica que eu faço com os clientes que eu atendo em biolíderança, né? Os gestores que eu desenvolvo no meu dia a dia. O ser humano, na verdade, que eu desenvolvo, não só o gestor, né? Porque a biolíderança é para todos. E tem uma perguntinha que eu sempre faço, e vou fazer para você agora, Roberto. Eu vou dar uma cutucada aqui.
Manda lá.
Que eu sei que você...
Se eu não souber responder, eu já digo que eu sei.
Eu acredito que a tua resposta vai ser positiva. O quanto, de 0 a 100%, o quanto da história de vida do seu pai você conhece?
Olha, tem muita coisa que a gente nunca vai ficar sabendo, né? Ou porque ele entende que não precisa ser repassado, ou porque talvez ele não tenha absorvido no sentido de poder passar com clareza, porque talvez nem ele tenha percebido, né, aquilo que aconteceu. Mas eu acredito que 60, 70%, não mais que isso.
Legal, 60 a 70%, então 65% é a média aí, né? Uhum. Na questão masculina, ou seja, a história de vida do seu pai, a parte masculina da sua vida. A mesma pergunta eu faço para você e também para o ouvinte, se quiser fazer essa análise, você que está ouvindo a gente. O quanto da história de vida da sua mãe, Roberto, você conhece de 0 a 100%?
A mãe, ela é mais comunicativa, né? Se você colocou aí nessa média de 60 e 70, que eu falei 65%, eu diria que da minha mãe, 75%.
Que maravilha, né? Então, nós temos aqui um homem que é a média da soma dos dois. Então, você somar a média da sua mãe, 75, e a média do seu pai, você tem ali um somatório. Dividir por 2, eu tenho o Roberto que se conhece nesse percentual. Agora, a galera sempre me responde um indicador alto. Mas o que eu pergunto sempre, depois de explicar, é: o quanto da história de vida do seu pai você lembra e da sua mãe com relação a quando a sua avó disse para o seu avô: olha, estou grávida. Como que seu avô reagiu? Será que o seu avô reagiu de forma otimista? Será que o seu avô reagiu de forma pessimista? Será que ele acusou a sua avó de alguma coisa? Será que ele ficou chateado, bravo, preocupado, triste? E aí, como é que foi o nascimento do seu pai? Será que foi de parto natural? Será que foi cesárea? Se foi cesárea, por que que foi cesárea? Será que foi porque a mãe estava com eclâmpsia, pressão alta? Será que esse filho também não virou, não estava alocado da maneira correta? Será que essa mãe estava com medo de parir? Será que essa mãe, ou seja, sua avó, ela tinha medo de ter filhos? E uma coisa que eu encontro muito, Roberto, a mulher ela não sente confiança em ter filhos com aquele homem. Será que, porventura, a sua avó não sentiu um pânico de ter filhos com aquele homem, com aquele avô? Então, quando a gente pega essas informações, como foi daí a infância do seu pai? Como foi a adolescência? Como foi a vida adulta? E, geralmente, a gente encontra informações da vida adulta do pai. O pai nos conta lá que na adolescência começou a trabalhar cedo e aí a vida é essa que nós temos.
Professor, você me deu uma ideia. Eu quero fazer essas perguntas para eles. Eu tenho, graças a Deus, meus pais vivos ainda. Uma hora que eu tiver a oportunidade, quero fazer essas perguntas. Porque muita coisa, evidentemente, foi falado, né, ao longo desse período todo, né? E isso vale, cara, evidentemente, para os nossos ouvintes. Mas, às vezes, situações assim específicas, e neste momento, com a visão que a gente tem e com essa interpretação que nos é colocada, aí a gente vai ter um outro entendimento.
O tamanho do poder que você vai ter, quando eu falo poder, a força que o Roberto terá Ao conversar com seus pais sobre como foi a infância ou até mesmo como o vovô recebeu a notícia que ia ser pai. Como é para você, por exemplo, saber, poxa, filho, quando o vô ficou sabendo que eu ia nascer, o vô não ficou muito feliz, não. Ficou bravo, ficou chateado. Ou o contrário, o vô ficou muito feliz. O vô era sempre que ele queria ter um filho homem e de repente veio esse filho homem. Ou o vovô sempre quis ter uma filha mulher e eu vim, sua mãe. E essas verdades nos colocam nos lugares certos, né? Porque muita gente hoje, o que eu atendo de gente que acha que tem vazio paterno e vazio materno, né? Muita gente que eu atendo que, o meu pai não me deu carinho, não me deu afeto, a minha mãe não me deu isso, não me deu aquilo, como se os pais fossem devedores para a vida toda. Aí quando você...
E aproveitando, não te interrompendo,
manda
professor,
ali, manda ali.
Já que me colocou nesse privilégio de poder falar e interagir, né, em relação à minha pessoa, tem ouvintes aqui interagindo aqui conosco, o Adelir, muito obrigado, o Arilson também acompanhando a CBN, mas, por exemplo, meu pai conta uma situação, ele conta que ele gostaria, isso talvez até não seja muito positivo, mas é uma realidade, até para servir também de exemplo para as pessoas que nos ouvem, ele não gostaria de ter filha. Olha só, a cultura dele da época, ele queria ter só filhos. E ele teve 3 filhos, então ele não tinha, naquele período, lá com os 20 e poucos anos, ele não gostaria de ter filha mulher, ele usa esse termo, não gostaria de ter filha de mulher. Me arrependo, diz ele hoje. Mas naquela época, se tivesse nascido uma menina, se eu tivesse uma irmã, ela poderia ter alguma complicação porque meu pai tinha o desejo só de ter filhos homens?
Certamente. Tudo que é sistemicamente e espiritualmente eu desejo, as coisas vão se cumprir. E se naquele momento ele não tinha o desejo, a vontade de ter um filho mulher, caso ele tenha tido, é certo que o carinho, o afeto, o zelo, o cuidado, isso tudo poderia vir a ser prejudicado. Não que o seu pai não faria o que ele fez por vocês, mas, por exemplo, ele poderia ter deixado este cuidado, este zelo, esse carinho com a sua mãe apenas. Uhum. E a presença, nós sabemos que Deus sempre vai colocar nas nossas vidas desafios para o nosso equilíbrio. Então, é 50% para cada lado. Então, se teu pai, de repente, tivesse uma filha mulher e ele deixasse para sua mãe cuidar, olha, cuida aí porque, né, não era o que eu queria. Certamente, Papai do Céu ia alinhar as coisas para que, de fato, o teu pai deveria estar presente na vida daquela mulher, né? O que explica grandes problemas quando você tem a ausência masculina na vida de uma filha e a ausência feminina na vida de um filho. Nós precisamos de equilíbrio. São os dois amores, né? O amor do pai e o amor da mãe. Contudo, como é gostoso quando você aumenta esse percentual. Eu percebo, isso também falo aqui de minha própria autoria, né? Minha própria vivência, que quanto mais histórias e estatística e gráfico dos meus pais eu conheço, mais eu me fortaleço. Tanto com as oportunidades de melhoria ou os eventos traumáticos que os meus pais tiveram, quanto os eventos de prosperidade que ambos tiveram. E quando eu não conheço, quando eu não sei de onde eu vim, a fortaleza minha para encarar os momentos de vida adulta neste nosso momento atual que vivemos, fica falho. Por isso que eu sempre faço como segundo exercício, é este gráfico. Quantos por cento da história de vida da sua mãe e do seu pai você conhece? E vai além. Pergunte, se você puder perguntar para os seus pais, óbvio, mas se você tem os avós vivos, pergunte para os avós. Para a vovó, assim, vovó, quando você teve grávida da mamãe, como foi? Como que o vovô soube que ia ser pai? Ele queria? Vocês planejaram? Meu pai nasceu de parto natural? Meu pai nasceu de cesárea? Por que cesárea? Juliano, naquela época não tinha cesárea, era tudo parto normal. Opa, então eu já sei que o meu pai ou minha mãe tiveram ali o segundo sucesso na sua vida de início. E o meu pai mamou no peito, vovó? Não mamou, porque eu tive 15 filhos, não dava tempo, eu cuidava da roça. E aí um indivíduo que não toma o leite da sua mãe, obviamente as questões nutricionais fazem falta, mas também a questão, como eu falei na semana passada, sobre a conquista do território, né? É muito importante que aquela mama, aquele seio, seja meu quando criança. E, infelizmente, agora os ouvintes podem até concordar comigo algumas histórias, tem muito, muito chefe de família que não permitia que as suas esposas davam o seio para os filhos, a mama. porque o folclore lá, ou a historinha de que o peito cai, e N histórias que poderiam prejudicar a vida matrimonial dos dois. E o quanto isso é prejudicial na vida adulta. Por quê? Se eu não tenho esses três primeiros sucessos, eu me torno um adulto mais fraco, mais medroso. Não é só a falta de um pai que deixa um filho medroso, e sim quando você percebe que esses três sucessos anteriores não estavam presentes. Então, por isso que quando eu refaço essa pergunta para você, Roberto, quanto da história de vida do seu pai você conhece, depois de explicar o que eu expliquei, ou seja, como que o vovô recebeu, como que a vovó, como foi a gestação da sua avó com seu pai na barriga? Será que ela teve traumas? Será que ela teve violência doméstica? Será que ela teve assédio moral? Será que ela sofreu com escassez, tanto financeira quanto emocional? E ela pariu o seu pai? De que forma? Como ela estava emocionalmente? Juliano, mas quer dizer que isso é importante para mim agora, na minha vida adulta, eu com 43 anos, saber disso? Quando eu sei da história de todo o meu passado, das evoluções, porque nós estamos aqui nessa vida, Roberto, para melhorar a nossa versão. Então, se eu, por exemplo, sei, vamos imaginar que é hipotético, que o meu avô era violento, meu bisavô era violento, aí o meu avô era raivoso, e o meu pai nunca encostou a mão em mim. Vocês perceberam que houve uma evolução sistêmica? Meu bisavô era violento, meu avô era raivoso, mas não batia em ninguém, mas gritava para meio mundo. Isso é hipotético, viu, gente? E o meu pai nunca encostou a mão em mim quando criança, adolescência e vida adulta. Ou seja, eu estou percebendo que há uma evolução sistêmica. E aí, quem serei eu, Juliano, para com os meus filhos? Eu vou repetir a história do meu bisavô, ou irei ainda continuar essa versão melhorada, oriunda dos meus que me antecederam? Isso vale também para o feminino. O masculino e feminino é a mesma história. Por isso que é gratificante quando você senta num churrasco de domingo em família e pergunta algumas coisas. Então, por isso que o Roberto, com essa tarefinha de casa aí, vai ser interessante. Até como depoimento numa outra oportunidade.
Depois eu vou contar o resultado. A Cris acompanhando a CBN, muito obrigado. Quem mais? A Lita. Lita, é isso? Ligadinha aqui na CBN. O Eduardo sempre acompanhando. O pessoal está gostando da conversa. Tem uma pergunta aqui do Sidney, para a gente fechar. Ele diz o seguinte, professor. Diante de tudo isso que foi falado, a orientação sexual, a decisão... Como é que ele coloca aqui, da pessoa, ele fala sobre ideologia de gênero, sobre opção sexual, se isso tem alguma coisa a ver também. Entendeu a observação aqui do ouvinte?
Sem dúvida, de uma pergunta? Sem dúvida. Eu, como formado em medicina germânica, reprogramação biológica, uma criança que nasce masculina, ela toma essas decisões ou escolhe, ou os seus comportamentos acabam migrando para o feminino. Por exemplo, a medicina germânica explica que quando eu tenho um pai muito violento em casa, eu tenho duas escolhas como filho. Ou eu me transformo num macho alfa para brigar com o meu pai, dois machos alfa brigando, ou eu me transformo numa fêmea junto com minha mãe para não entrar em atrito. E quando eu tenho esta vertente de muita violência em casa com os homens, eu tenho duas escolhas. Ou eu viro um macho alfa e brigo também, ou eu parto para ajo como fêmea para não entrar em atrito. E tem a outra vertente. Quando eu sou nasço homem e migro o meu comportamento, mas sou criado extremamente no ambiente feminino, existe uma ausência do masculino, ou seja, No sistema familiar, o pai é responsável por mostrar o mundo ao filho. A mãe é quem dá a vida ao filho. Eu preciso dessa combinação. Quando me falta um ou outro nas duas esferas, eu tenho uma descompensação. Então, dentro da reprogramação biológica, da medicina germânica, há um conflito naquela residência. E também tem outra história, né? Se lá no passado da minha família, algum homossexual foi excluído da família, em outras gerações eu poderei ter um homossexual para ser incluso na família. Por isso que Deus, ele nos proporciona o equilíbrio. Se eu não sei lidar com aquilo que no passado foi excluso, na vida atual ou na geração futura eu terei que incluir. A vida é uma eterna busca pelo equilíbrio.
Muito bem. O repórter CBN chamando. Nós temos as informações do Brasil e do mundo. Professor Gazola, muito obrigado. Bom fim de semana e até a próxima sexta-feira.
Um abraço a todos, gente. Valeu.
11 horas 30 minutos.
Cressol, ainda mais digital e também tradicional, porque valor